De muita discussão,
informação
e muito humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso esporte em discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Jovem Pan News. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Jovem Pan. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, 18 de maio de 2020. Mais uma semana que se inicia com um cenário agitado no Brasil e no mundo. E o Jovem Pan agora traz tudo o que é notícia nesta tarde. Estamos ao vivo em AM e pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até às 5 da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan, agora.
O governo de São Paulo planeja antecipar feriado de 9 de julho para 25 de maio. O objetivo é criar um mega feriado de 6 dias para aumentar o isolamento social no estado. Analistas do mercado financeiro passam a estimar queda do PIB de 5,12% em 2020. A previsão de inflação para o ano também foi reduzida para 1,59%. Ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, afirma que é preciso haver diálogo entre governo federal, estados e municípios no combate ao coronavírus. A declaração foi feita nesta segunda-feira durante a Assembleia da Organização Mundial da Saúde. Denúncias de abuso contra crianças e adolescentes caem durante a pandemia do coronavírus. Os dados são do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Secretário-geral da ONU critica países que ignoram recomendações da organização. De acordo com Antônio Guterres, o mundo pagará um preço alto pela diferença de estratégias de combate ao coronavírus. Agora são 4:04. Estamos ao vivo. Com o isolamento social, crianças e adolescentes que sofrem algum tipo de violência dentro de casa podem ficar ainda mais vulneráveis. Antônio Maldonado, direto de Brasília, traz os números pra gente. Boa tarde, Antônio.
Oi, Lívia. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan agora. Olha, Lívia, dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos apontam que dos 159 mil registros feitos pelo Disque 100 ao longo de 2019, quase 87 mil foram referentes a violações de direitos de crianças e adolescentes. O índice é quase 14% maior do que o registrado em 2018. 11% dessas denúncias dizem respeito a casos de violência sexual. Isso quer dizer que ao longo do ano passado foram registradas cerca de 17 mil ocorrências do tipo, somente pelo Disque 100. Como explica aí a ministra Damaris Alves, os dados mostram a importância de olhar com cuidado para as crianças e adolescentes, que na grande maioria das vezes precisam de alguém para ajudar a denunciar o crime.
A violência física... é fácil um terceiro denunciar. Viu a criança machucada, viu a criança chorando. Mas a violência sexual, nem todo mundo vê. Ela é uma violência muitas vezes silenciosa. Será que a violência sexual ela é realmente a quarta? Ou ela é a quarta apenas denunciada?
Bom, Lívia, os números cresceram muito no início deste ano em relação a 2019. As explicações, segundo o Ministério, ainda estão sendo avaliadas. O que se sabe é que há influência, tanto da melhoria do atendimento lá nos canais de denúncia, quanto do isolamento social. De acordo com o Ouvidor Nacional dos Direitos Humanos, Fernando César Pereira, o fato de as crianças e adolescentes estarem ficando em casa dificulta o registro das ocorrências.
Quando essas crianças saírem, né, dos seus lares, voltarem para as escolas, para os clubes, para as brincadeiras de rua, para conversar com outros amigos, o que elas vão nos contar do que aconteceu dentro de suas casas nesse período do confinamento, onde elas tiveram junto com o agressor?
Olha, Lívia, o levantamento do Ministério permitiu identificar que a violência sexual contra crianças e adolescentes acontece em 73% dos casos na casa da própria vítima ou do suspeito, mas é cometida por pai ou padrasto em 40% das denúncias. O suspeito é do sexo masculino em 87% dos registros e igualmente de idade adulta entre 25 e 40 anos para 62% dos casos. Em 46% das denúncias recebidas, a vítima é adolescente, do sexo feminino e tem entre 12 e 17 anos de idade. Lívia.
A Lei Maria da Penha também pode ser recorrida para denunciar violências contra meninas e adolescentes. Independentemente da idade e do contexto familiar, a lei é aplicada durante a investigação realizada pela Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente. A vigência da Lei Maria da Penha está relacionada ao gênero. Desta forma, não é possível utilizá-la numa investigação de violência contra meninos. Agora são 4:07. Com a repercussão do relato de Paulo Marinho, que era aliado do presidente Jair Bolsonaro e seus filhos, novos contornos à investigação que corre no STF foram estabelecidos e o empresário ganha proteção policial. Rodrigo Viga, do Rio de Janeiro, conta melhor pra gente essa história. Viga.
Exatamente. O empresário, que foi candidato a suplente do senador Flávio Bolsonaro na eleição de 2018, Paulo Marinho... vai ter proteção especial da Polícia Fluminense. Ele, depois da notícia, da denúncia, da acusação que fez sobre a Operação Furna da Onça, que envolve a rachadinha da LERJ, também o ex-policial militar Fabrício Queiroz, passou a receber uma série de ameaças virtuais, né, pelas redes sociais, pela internet e também pelo telefone. Com receio dessas ameaças, algumas inclusive de morte, Paulo Marinho decidiu solicitar às autoridades fluminenses essa proteção especial. Serão policiais aqui do Rio de Janeiro que vão tratar da segurança de Paulo Marinho, que mora em uma mansão do Jardim Botânico, na zona sul da capital. Em entrevista à Folha, no final de semana, Paulo Marinho disse que a Operação Furna da Onça foi retardada, foi atrasada por conta do processo eleitoral de 2018. Essa operação tinha como um dos alvos justamente o processo de rachadinha dentro da LERJ, que atinge o gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, Jair Bolsonaro. Alguns pontos são importantes a serem ditos aqui. A casa, essa mansão da qual eu falei, onde mora até hoje Paulo Marinho, foi o QG, o quartel-general de Jair Bolsonaro, durante o processo eleitoral de 2018. Tudo acontecia ali, inclusive entrevistas e gravações de programas. Paulo Marinho era muito próximo a Flávio Bolsonaro, assim como Gustavo Bebiano, ex-ministro, que morreu de problemas de saúde este ano na serra aqui do Rio de Janeiro. E é bem verdade também que a Operação Fúria da Onça aconteceu no mês de novembro, prós aquele período ali de eleição que era fundamental, essencial, eleição de primeiro turno. Por outro lado, o Paulo Marinho, que era um aliado, hoje é um oposicionista ao presidente Jair Bolsonaro, mudou de partido e está no PSDB, Polícia Federal, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Ministério Público Federal, enviaram, né, emitiram notas nas últimas horas negando que tenha havido qualquer tipo de retardo, qualquer tipo de atraso na operação por influência da família Bolsonaro. Nessa entrevista dada por Paulo Marinho, ele dizia que um delegado da Polícia Federal aqui do Rio de Janeiro tinha vazado, tinha liberado a informação à família Bolsonaro de que o gabinete de Flávio Bolsonaro seria alvo desta operação que encontrou aí o processo de rachadinha em gabinete de parlamentares aqui do estado do Rio de Janeiro. É importante lembrar, amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, que antes dessa operação, algumas pessoas ligadas a Fabrício Queiroz e o próprio Queiroz começaram a ser desligadas do gabinete de Flávio Bolsonaro, segundo as investigações da Força-Tarefa da Lava Jato, aqui no Rio. No Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
Obrigada, Viga. Agora são 4 horas e 11 minutos. Vamos do Rio de Janeiro para São Paulo. Mais cedo, caminhoneiros e motoristas realizaram uma carreata de Barueri até a capital paulista. Quem acompanhou a movimentação e conta os detalhes ao repórter Daniel Lian.
A carreata terminou aqui na marginal do Rio Tietê. Eles pediam a quebra da quarentena e a volta imediata de todos os ramos da atividade, a reativação total da economia. Eles são contra o confinamento. Os manifestantes vieram nesta carreata de caminhões, também motos, assim como vans escolares também participaram e motoristas de aplicativos. A manifestação ocorreu de forma tranquila, não houve nenhum embate, até porque a Polícia Militar acompanhou tudo de perto, até monitorando as ações dos manifestantes para que não houvesse nenhum entreveiro. A CET também acabou ajudando na organização do trânsito. É claro, houve congestionamento e a marginal do Rio Tietê, como nós observávamos, ficou paralisada em alguns instantes, especialmente a pista local. Os manifestantes, repito, que pediram a quebra da quarentena e a reativação total de todos os ramos da economia.
E a cidade de São Paulo voltou com o rodízio tradicional de veículos nesta segunda-feira. O destaque é do repórter Leonardo Martins, que vai conversar com a gente ao vivo. Boa tarde, Leonardo.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos que nos acompanham no Jovem Pan agora, no rádio e na internet. Pois é, agora estamos no primeiro dia, então, sem esse rodízio obrigatório aqui na cidade de São Paulo. A prefeitura decidiu por revogar esse rodízio de dias pares e dias ímpares, simplesmente porque ele não mostrou efetividade aí para controlar e aumentar o isolamento social na cidade de São Paulo. Então, a partir de hoje, a gente voltou a ter o rodízio habitual que a gente já tinha antes dessa pandemia, né? Lívia, a prefeitura divulgou alguns números, hoje eu vou ler aqui para os nossos ouvintes, sobre o trânsito na capital paulista. Então, vale reforçar mais uma vez que o distanciamento na cidade com esse rodízio obrigatório do prefeito Bruno Covas não conseguiu atingir o mínimo necessário, que é de 70%. Ele ficou ali no máximo até 49%, 50%. Por isso a prefeitura decidiu revogar. A prefeitura, então, que é chefiada pelo prefeito Bruno Covas, informou na manhã dessa segunda-feira que o pico de lentidão na capital foi de 8 quilômetros entre as 7h30 e 8 horas da manhã. Na segunda passada, enquanto vigorava esse rodízio de placas ímpares e pares, o pico de lentidão foi de 4 quilômetros nesse mesmo horário. Na semana passada, o pico foi de 21 quilômetros. Na semana retrasada, perdão. O pico foi de 21 quilômetros. E quanto ao índice de congestionamento, nesta manhã foi registrado o congestionamento de 3 quilômetros entre as 7 e 8h30 da manhã. Na segunda passada, o único horário que apresentou congestionamento foi o das 8h30 da manhã, com 1 quilômetro. E já na segunda retrasada, houve o pico de congestionamento ali entre 8 e 9 horas da manhã de 11 quilômetros. Então é até um dado mais legal, mais otimista da gente estar olhando, porque por mais que o trânsito tenha aumentado em comparação a esse rodízio de placas pares e placas ímpares, é óbvio, porque vai ter mais carro circulando, mais carro é permitido circular. Na verdade, a gente nota que desde a semana retrasada, então, houve uma diminuição desse trânsito. Então, traz uma expectativa que pode ser que os paulistanos, então, estejam mais cientes da importância do isolamento social e possam passar a respeitar mais o isolamento para a gente sair dessa pandemia o mais rápido possível, né, Lívia?
Sim, Leonardo. E eu tenho uma dúvida que também pode ser a dúvida de outros ouvintes e espectadores. São Paulo voltou para o rodízio tradicional do qual a gente conhece. Quanto ao horário, por exemplo, nas placas pares e ímpares, era válido por 24 horas. E agora, volta ao rodízio normal, que é aquela regra que não pode trafegar pela cidade das 7 às 10 e depois das 5 às 8, ou é válido por 24 horas?
Não, Lívia, exatamente essa é a questão, é o rodízio habitual que a gente já tinha, então das 7 às 8, das 6 às 8 da noite, né, você não pode rodar com as placas conforme for o dia da semana, que for a placa do seu carro, e também ali pela parte da manhã, o horário que você acabou de falar. É o rodízio que já funcionava antes da pandemia, não muda nada, a diferença é que a prefeitura revogou esse rodízio de placas ímpares e pares. Vida normal quanto aos carros em São Paulo, só tem que respeitar o isolamento, né, se não for o serviço social... Esse serviço é essencial ficar em casa.
E Leonardo, vale para a cidade toda ou só para o centro expandido?
Vale para a cidade toda, Lívia.
Legal, Leonardo. Muito obrigada pelas informações, pela prestação de serviço e qualquer novidade a gente volta a conversar. Até mais. Agora são 4 horas e 16 minutos. MP que cria regras para regularização fundiária vai caducar nesta terça-feira por falta de consenso e a Câmara já debate projeto de lei alternativo. Chamada pelos críticos de medida provisória da grilagem, a proposta foi enviada pelo governo ao Congresso no fim do ano passado. O texto, criticado pela sociedade, permite ampliação em mais de 4 vezes o tamanho das propriedades que podem ser legalizadas. A matéria autoriza ainda regularizar imóveis de áreas de até 2.500 hectares com uma simples autodeclaração. Atualmente, apenas quem tem área de até 440 hectares consegue fazer o processo, e somente com vistoria. O autor do projeto que substitui a medida provisória, deputado Zé Silva, do Solidariedade, que também relatou a MP, rebate a falta de consenso.
Para que nós pudéssemos fazer das divergências das teses as convergências para que tivéssemos um relatório equilibrado, um relatório técnico, sem nenhuma visão de ideologia, mas a visão é crítica e, ao mesmo tempo, pragmática. Porque a melhor lei não é aquela perfeita, mas é aquela que é simples e possível de ser implementada.
Apesar do tom conciliador, o projeto de lei do deputado Zé Silva mantém em linhas gerais o conteúdo da medida provisória. Presente a um debate virtual da Câmara nesta segunda-feira, o diretor do INCRA, Humberto César Mota, saiu em defesa da regularização. Em meio ao apoio por parte do diretor do INCRA, entidades desconfiam das intenções do projeto de lei que substitui a medida provisória. O professor de gestão ambiental da Universidade Federal de Minas Gerais, Raoni Rajão, teme pelo controle das áreas.
É importante também dizer que mudar o marco temporal, como foi proposto na MP original, é algo que legitima novas invasões, né? Além de ser, né, um forte incentivo para o desmatamento ilegal e para a violência. Um controle ambiental mais forte, inclusive com o INCRA mais forte, porque hoje praticamente metade dos servidores do INCRA metade do INCRA não está concursado, ou seja, muitos servidores estão sendo aposentados, né, estão saindo do INCRA, não estão sendo repostos. Então é um instituto que precisa ser fortalecido para poder conseguir efetivamente realizar. Não vai ser a tecnologia que vai substituir, né, o Instituto Nacional, né, de Regularização Fundiária do INCRA. Manter o marco temporal é muito importante e também destinar, né, não só as áreas privadas, mas também assentamentos, unidades de conservação em terras indígenas.
O professor da UFMG, Raoni Rajão, acrescenta que um novo projeto em substituição à MP precisa ser discutido com a sociedade. Já a medida provisória vai caducar nessa terça-feira, pois dependia de aprovação da Câmara e do Senado. Agora são 4 horas e 19 minutos, vamos falar do cenário internacional. Em Nova York, nos Estados Unidos, o tempo mais quente se torna um novo desafio do distanciamento social. Então vamos para lá com a Mariana Giangiacomo, que traz as atualizações. Boa tarde, Mariana.
Olá, boa tarde a todos. Pois é, né? Aqui em Nova York a gente vinha com os dias frios desde lá de trás, desde o mês de outubro, e agora finalmente os dias mais quentes chegaram por aqui, aqueles dias lindos, cheios de sol, e ninguém pode sair de casa, né? Fazer o quê? Agora as autoridades dizem que as pessoas podem sim sair para praticar o exercício solitário, né? Então as pessoas podem sair de casa para andar ali, praticar um exercício sozinhas, não em grupos, não criando aglomerações que colocam a saúde, a própria saúde em risco e a saúde das outras pessoas também. Agora, o que aconteceu nesse final de semana é que muita gente fez exatamente isso. As pessoas saíram em grupos e foram para os parques. E aí, por causa disso, os oficiais, a polícia, tiveram que cercar ali algumas regiões do Central Park, aqueles gramados imensos onde as pessoas gostam de passar o dia, né? Foram cercados pela polícia e a polícia ficou controlando quantas pessoas entravam e saíam justamente para evitar as aglomerações. No Brooklyn, também no Domino Park, os oficiais chegaram a demarcar no chão alguns círculos onde as pessoas tinham que ficar para continuar mantendo aquela distância recomendada de pelo menos 2 metros entre uma pessoa e outra, né? Então agora realmente o calor se transforma em mais um desafio para manter o distanciamento social. Lembrando que no estado de Nova York, 5 regiões já começaram um processo de reabertura gradual e amanhã outra região também começa. Só que a cidade de Nova York continua fechada porque ainda não atende a todos os 7 critérios, os 7 requisitos que o governo estadual determinou para que essa reabertura aconteça de uma forma segura. E olha, agora, mudando um pouquinho de assunto, falando sobre a política aqui nos Estados Unidos, um outro assunto que repercute muito é a demissão de um inspetor-geral do Departamento de Estado, Steve Linick. O que acontece? Steve Linick foi demitido pelo presidente Donald Trump e os democratas querem agora investigar essa demissão, porque eles acreditam que essa demissão teria acontecido porque Steve Linick estaria investigando também o próprio secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo. Então os democratas disseram que teria sido o próprio Mike Pompeo que teria pedido essa demissão então para o presidente Donald Trump. E a gente lembra que esse já é o 4º inspetor que Donald Trump demite desde o mês de abril. Então, por causa disso, os democratas estão querendo investigar essa história. Um conselheiro da Casa Branca, Pete Navarro, já disse que isso aconteceu porque esse inspetor-geral não era leal ao governo dos Estados Unidos, faria parte ali de um grupo que quer prejudicar o presidente Donald Trump politicamente. Então, por isso, essa demissão. Mas os democratas dizem, então, que essa demissão teria motivos a mais, teria motivos que podem ser ilegais, que podem ser contra a lei dos Estados Unidos. Então, é mais um assunto para a gente ficar de olho aqui nessa semana que começa. E eu continuo, é claro, acompanhando tudo isso, todos os desdobramentos, e volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Giangiacomo.
E as informações da Mariana Giangiacomo, nossa correspondente de Nova York, que infelizmente não pode sair de casa agora que as temperaturas estão aumentando depois de um inverno rigoroso, mas é o momento que a gente vive, é necessário. Ainda no cenário internacional, vamos para a seguinte notícia. O Brasil ocupa o 4º lugar entre os países do mundo com o maior número de casos confirmados da Covid-19. De acordo com o último balanço do Ministério da Saúde, o país contabiliza 241.080 infectados e ao menos 16.118 mortes. Com isso, o Brasil fica atrás apenas dos Estados Unidos, Rússia e Reino Unido, segundo o ranking da Universidade Johns Hopkins. Inclusive, estamos na frente da Espanha e Itália em casos confirmados. Um dos locais mais afetados pela pandemia, com mais de 230 mil casos, a Espanha planeja reabrir suas fronteiras para turistas até o final de junho. A Grécia reabriu a Acrópole de Atenas e outros sítios antigos que passaram 2 meses fechados por causa da pandemia. A chanceler alemã Angela Merkel e o presidente francês Emmanuel Macron vão discutir nesta segunda-feira uma iniciativa alemã-francesa para a recuperação econômica europeia. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, criticou os países que ignoram as recomendações da Organização Mundial da Saúde e estimou que o mundo paga um preço alto por essas estratégias divergentes. No mundo, já são mais de 4.758.000 infectados e pelo menos 316 mil pessoas morreram vítimas da Covid-19. Agora são 4 horas e 24 minutos. Senadores decidem cancelar recesso parlamentar do meio do ano por causa da pandemia. E é sobre este assunto que eu converso com o repórter Levi Guimarães, direto de Brasília. Boa tarde, Levi.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, esse recesso ele acontece todo ano, né? 2 vezes por ano, em janeiro e em julho, e dessa vez o recesso de julho foi cancelado. Isso foi decidido depois de uma reunião de líderes do presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, com outros senadores, e Alcolumbre publicou hoje no Twitter que essa decisão foi tomada porque os parlamentares entenderam que o Legislativo precisa continuar trabalhando para amenizar os efeitos negativos da pandemia de Covid-19. Essas férias iam acontecer de 17 a 31 de julho. Com isso, as atividades parlamentares continuam acontecendo normalmente de forma remota, como vem acontecendo desde o mês de março. Tanto na Câmara como no Senado, são aí 3 ou 4 sessões por semana de forma virtual, em que apenas o presidente da sessão tem que ficar no plenário e todos os outros podem ficar de casa mesmo, de maneira remota. E aí no mês que vem está prevista uma reunião com lideranças para decidir se no início do segundo semestre dá para voltar para o plenário, normalmente as atividades presenciais, ou se vai continuar por mais algum tempo, mais alguns meses, essas sessões virtuais do Congresso. Portanto, o Congresso continua funcionando normalmente no mês de julho, Lívia.
Levi, aproveitando aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo ao vivo, vamos mudar um pouco de assunto. Como que está o processo de reabertura do comércio aí no Distrito Federal?
Começou hoje, Lívia, e começou de uma forma bastante gradual. Não era a intenção do governador Ibaneis Rocha. O governador queria reabrir tudo de uma vez, todo o comércio, se dependesse dele, estaria reaberto hoje já, mas uma decisão judicial impôs essa reabertura bem mais lenta. Então, o que reabriu hoje foram lojas de roupas, de tecidos, serviços de costura e de corte, e também lojas de extintores e lojas de calçados também. Esses estabelecimentos também vão poder fazer delivery, mas fica proibida a presença de mesas e cadeiras para clientes dentro dos locais. Esse decreto, que foi publicado no fim de semana, ele impõe também multa para quem não utilizar máscaras nos espaços públicos, e a multa é bastante alta, R$ 2.000 para as pessoas físicas e R$ 4.000 para pessoas jurídicas. E em meio a essa reabertura tem uma disputa judicial também, que gira justamente em torno do ritmo dessa reabertura, porque, como eu falei, o governo do Distrito Federal queria uma flexibilização muito mais rápida das medidas de isolamento social. Uma juíza de primeira instância impôs uma liminar em que essa reabertura é gradual, e de acordo com a decisão dessa juíza, esses estabelecimentos reabrem hoje, né, as lojas de roupa, serviços de costura, lojas de calçados. Aí daqui a 15 dias, outros estabelecimentos reabrem, nos casos shoppings. Daqui a 30 dias é a vez dos bares e restaurantes. E em até 45 dias o comércio estaria todo restabelecido normalmente. O governo do Distrito Federal recorreu e aguarda essa decisão aí na segunda instância. Se a decisão for favorável a essa reabertura mais rápida. Pode ser que outros tipos de comércio reabram já nos próximos dias aqui no Distrito Federal, mas por enquanto ficam só mesmo essas lojas, principalmente relacionadas a roupas, Lívia.
Levi, eu tenho mais uma pergunta, uma curiosidade. Como que é o posicionamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha? Ele é mais alinhado às ideias do governo federal, né, do presidente Jair Bolsonaro, ou ele é mais resistente, como a gente vê com o João Dória e o Wilson Witzel?
Olha, nas últimas semanas, ele tem sido bastante alinhado ao presidente Jair Bolsonaro com relação ao isolamento social, principalmente. Quando começou a pandemia, lá no início de março, o governo do Distrito Federal foi até o primeiro a tomar medidas de isolamento social. Na época até recebeu algumas críticas também, porque nenhum outro governo ou nenhum outro prefeito também tinha mandado fechar o comércio, suspender as aulas. E aqui no Distrito Federal o governador pediu isso, mas nas últimas semanas ele mudou bastante de discurso, desde a saída do ex-ministro Mandetta. Quando houve a demissão do Mandetta, o Ibanez elogiou a atitude do presidente Jair Bolsonaro, disse que já estava na hora mesmo do Ibanez sair, e de pelo menos um mês para cá ele tem se mostrado favorável, sim, a essa reabertura do comércio, a essa flexibilização do isolamento. Então ele tem adotado uma postura diferente ao do governador João Dória, como você falou, também ao governador do Rio, Wilson Witzel. Ele tem estado mais alinhado com o governo federal, com o presidente Jair Bolsonaro nesse aspecto.
Tá bem, Levi, muito obrigada pelas informações, aqui pelo nosso papo e até mais. Agora são 4 horas e 30 minutos, o Jovem Pan agora faz um rápido intervalo. Não saia daí porque a gente volta já com mais notícia e mais informação.
Jovem Pan, agora.
Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan.
Bom, e hoje, como eu já falava, nós tivemos um movimento bastante...
Especialistas em esportes eletrônicos e...
Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira nos canais do YouTube, Facebook e da Jovem Pan News.
Jovem Pan Morning Show, de segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Oferecimento Loja em 100.
Fique bem, vai passar. E o futuro vai ser nota 100.
O inimigo é invisível.
With this invisible enemy, we don't want
that. Coronavírus.
Coronavirus pandemic.
Países inteiros vigilantes e unidos contra o coronavírus. E só existe um remédio possível: a informação. Nossos repórteres no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa informam em tempo real, 24 horas por dia, os desdobramentos da crise que está mudando o mundo. A Jovem Pan, como sempre, está atenta aos fatos. Nossos microfones e câmeras registram o que de mais importante você precisa saber. A cobertura completa da guerra contra o coronavírus ao vivo. Você acompanha na Jovem Pan News, no rádio e no canal no YouTube. Jovem Pan. Sempre com você.
Agora ficou ainda mais fácil assistir o seu programa preferido. Chegou Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet, que reúne em um só lugar toda a programação para você ver e rever onde e quando quiser. Baixe agora na App Store ou no Google Play e curta o melhor do jornalismo, entretenimento e esporte no celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan.
Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Jovem Pan.
Jovem Pan, agora.
Estamos de volta com o Jovem Pan agora. Neste momento são 4 horas e 33 minutos. Faz 22 graus aqui na capital de São Paulo e 24 no Rio de Janeiro. E nós vamos falar de economia. Voltamos agora para esse bloco falando de economia. Analistas do mercado financeiro revisaram para baixo as estimativas de crescimento da economia deste ano. O Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, espera agora uma retração do PIB de 5,12%. Quem traz a análise deste cenário é a nossa comentarista de economia, Denise Campos de Toledo. Boa tarde, Denise.
Boa tarde, Lívia. Pois é, o mercado financeiro vem reduzindo a expectativa quanto ao desempenho da economia brasileira, na verdade piorando, né, ampliando o tombo que a gente deve ter, como você disse, foi agora 5,12%, e pode haver mais cortes, porque já tem várias instituições no mercado trabalhando com a previsão de uma queda do PIB, de uma retração da ordem de 7% até mais este ano. Dadas as dificuldades que a economia brasileira já vinha enfrentando, essa interrupção de atividade que estamos vendo nos vários estados, e o Brasil tem um agravante, porque de início não foram adotadas medidas mais restritivas ainda do que essas que a gente está enfrentando, então a tendência é de o Brasil prolongar essa fase, com essa coisa meio parada, alguns setores funcionam, que não são apenas os essenciais, a gente vê flexibilização em alguns estados, a gente vê falta de fiscalização, então é muito diferente do que aconteceu, por exemplo, na Europa, em que os países, quando tiveram um avanço muito forte dos casos, promoveram o lockdown, e aí agora estão reabrindo. Então, o Brasil pode sim ter um tombo mais forte. Brasil que já vinha com dificuldade para crescer. A gente teve 3 anos aí consecutivos de crescimento na faixa de 1% no pós-recessão. Desemprego continuava alto e agora a tendência é mais desemprego. As empresas com muitas dificuldades, a gente tem falado muito das dificuldades até de acesso às linhas de crédito que foram lançadas emergencialmente pelo governo. Você tem alguns gargalos aí do sistema financeiro que as empresas não conseguem ter o acesso. Enfim, a tendência é termos menos empresas, um desemprego que tende a crescer, como já está crescendo, mesmo com flexibilização de contratos. Tem o auxílio emergencial, mas é um tapa-buraco, porque as pessoas perderam renda. Então, é uma situação bastante difícil que nós devemos ter, assim, um tombo pelo menos na faixa de uns 7%, e o mercado deve continuar ajustando. E o outro lado dessa moeda é que, com a economia muito fraca, demanda fraca, você tem uma inflação mais baixa. O mercado reduziu de novo a projeção de inflação, agora para apenas 1,59%. Está caindo, aumentando a diferença em relação ao piso da meta, que é 2,5%. E diante disso, há uma probabilidade ainda maior de um novo corte da Selic, que lá na frente pode até ajudar a alavancar o desempenho melhor da economia, mas agora seria para dar algum fôlego e talvez, quem sabe, permitir que a inflação volte pelo menos para o piso, que é 2,5%.
Além dessa notícia preocupante, na semana passada, o dólar bateu recordes, né, com o cenário interno bastante conturbado, e o externo também teve ali o seu peso. Como que nós abrimos nesta semana? Uma notícia positiva, por favor, só uma.
É positiva, com certeza, Lívia. É uma animação total do mercado que vem hoje desde a abertura dos negócios. O mercado aqui no Brasil está acompanhando muito o que está acontecendo no exterior. Eu falava dessa retomada de atividade aí em várias economias e isso alavancou um desempenho muito positivo de bolsas de valores, promoveu uma reação aí até da cotação do petróleo, reação também do minério de ferro, que é importante para o Brasil como exportador. E nós temos o dólar em queda de 2,1%, a cotação de venda está abaixo dos 5,72, está agora em R$5,716, e a Bolsa de Valores subindo 4,87%. Então é um ajuste muito em função do que está acontecendo no exterior. Lá fora tem esse ânimo com a retomada de atividade de várias economias, mesmo com a constatação de que lá no exterior também a situação é complicada. Nós tivemos o Japão anunciando ontem que entrou efetivamente em recessão. Nós tivemos um tombo pesado da economia da Alemanha, 2,2%, zona do euro 3,8%, do Japão, retração de 3,4% no primeiro trimestre, mas a retomada permite que se confie em desempenho melhor a partir de agora. E é isso que traz esse embalo do mercado financeiro. Tomara que não surja nenhum ruído político, nada para atrapalhar essa onda, pelo menos o mercado conseguindo se recuperar, não é, Lívia?
Será que vamos conseguir chegar até a sexta-feira sem nenhuma polêmica, Denise?
Ah, eu acho difícil.
Eu também acho difícil.
Muito difícil. O Brasil parece uma fábrica de casos de ruídos, aí, especialmente na política. E essa agonia ainda em relação à pandemia, que a gente fica para lá e para cá e não sabe ao certo o que pode acontecer, né?
Melhor que série da Netflix. Denise, para finalizar, olha só, sabemos que a Disney já está mais distante, tá? Só que os efeitos do dólar alto já são sentidos aqui dentro. Os produtos importados estão mais caros. Por exemplo, videogame está cerca de 15% mais caro, computadores 12% mais caro. O que causa esse impacto? Você pode explicar para a gente se tem algo a ver com a desvalorização da nossa moeda?
Tem sim, porque você tem muito componente importado. Esse é um problema, porque todo mundo fala que o dólar mais alto pode ajudar a competitividade do produto brasileiro, porque ele fica mais barato, né, em dólares, quando tem a conversão toda, então para quem exporta. Agora, o problema é que o Brasil importa muita coisa, e aí importa insumos, matérias-primas, componentes, peças, e tudo isso vai ficando mais caro, e também produto acabado, né? Pode melhorar a competitividade, por exemplo, da indústria nacional na área de vestuário, porque o vestuário que vem do exterior fica mais caro, ainda que venha de países que são mais, que tem uma produção mais barata, na hora da conversão começa a ficar mais caro. Então, por aí o Brasil está ganhando, mas entra como na formação de custo das empresas e, aliás, pode ser um fator que mais à frente acabe gerando mais inflação, porque as empresas vão no limite tentando segurar os preços para não perder mais ainda o movimento que já está fraco. Mas chega uma hora que não dá para segurar, até porque a situação toda está bem complicada. Então, acaba havendo esse repasse. E detalhe, houve aumento também do diesel agora. Nós já tivemos dois aumentos pesados da gasolina, a Petrobras vinha segurando isso para as refinarias. E agora anunciou aumento também do diesel. Tem a ver com a recuperação do petróleo no exterior, mas tem a ver também com o dólar.
Está bem, Denise. Muito obrigada. Sempre muito bom conversar com você e até a próxima.
Até mais. Boa tarde.
Boa tarde. Agora são 4h40 e agora eu converso com a repórter Luciana Verdolin, direto de Brasília, sobre a expectativa em relação ao veto do projeto de ajuda aos estados. Boa tarde, Luciana. Quais são as suas informações?
Boa tarde, Lívia. Boa tarde também a quem acompanha a gente. A gente já está esperando por essa sanção do presidente Jair Bolsonaro desde o final da semana passada. O presidente já disse que vai vetar aquela parte, aquela autorização que foi dada pelo Congresso Nacional de aumentos salariais para alguns tipos, algumas carreiras de servidores públicos, uma vez que o grosso dos servidores deve ficar sem reajuste até dezembro do ano que vem. Agora, o presidente, ele está querendo conversar antes com os governadores. Ele anunciou na sexta-feira uma videoconferência com os governadores para exatamente tratar desse assunto, mas essa videoconferência ainda não está marcada. O presidente, ele quer o quê? Ele quer o aval, ele quer o apoio dos governadores para vetar essa proposta e tentar evitar também uma possível derrubada do veto lá no Congresso Nacional, uma vez que deputados e senadores já avisaram que se o presidente vetar a proposta, o veto vai ser derrubado lá. Então, o governo está querendo evitar que o presidente Jair Bolsonaro se desgaste sozinho nessa questão, uma vez que os servidores não ficaram satisfeitos com essa decisão tomada pelo Palácio do Planalto. Até por conta disso, a ideia é conversar com todo mundo, é fechar o discurso e, o mais rapidamente possível, passar essa ajuda financeira para os estados e municípios. A gente está falando aí, Lívia, de algo em torno de 60 bilhões de reais.
Ana, outra coisa que está em pauta aí em Brasília hoje é sobre a reunião ministerial do dia 22 de abril, sobre o vídeo, né, que será avaliado aí pelo ministro Celso de Mello do STF. Nós temos alguma novidade sobre isso ou ainda estamos aí no campo das especulações, das expectativas?
Olha, ainda a expectativa, o ministro Celso de Mello, a assessoria lá do Supremo Tribunal Federal nem confirma se ele já assistiu o vídeo todo. A expectativa é de que ele libere pelo menos parte do vídeo, pelo menos aquela parte que se refere à discussão com o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, envolvendo uma suposta interferência na Polícia Federal. A Advocacia-Geral da União, inclusive, já encaminhou ao Supremo a transcrição de parte do vídeo. Então, essa questão é parte das discussões, quando o presidente reclama de segurança dele, da segurança da família dele, isso deve ser divulgado. A dúvida agora é saber se o ministro Celso de Mello vai divulgar o material na íntegra, como está pedindo a defesa do ex-ministro Sérgio Moro. Aqui no Palácio do Planalto, a avaliação, o próprio presidente já disse diversas vezes, vezes, Lívia, de que essa divulgar o vídeo na íntegra vai prejudicar o governo, uma vez que tem muita questão internacional, tem muita questão de segurança nacional. O presidente Jair Bolsonaro gosta de usar essa justificativa, tem coisas de segurança nacional, e o presidente já disse também que tem muito palavrão, tem afirmações, tem conversas que não seriam feitas, que não seriam dessa forma, de maneira mais informal, mais rude, como o próprio presidente falou na semana passada, se as pessoas soubessem que esse vídeo seria divulgado. Até por conta disso, ele pede boa vontade lá para o ministro do Supremo Tribunal Federal, que assistiu de casa esse vídeo, foi repassado aqui do Supremo para a casa do ministro, e a expectativa é grande, está todo mundo querendo saber, inclusive, como é que o Supremo vai divulgar esse vídeo, se vai divulgar HD, se vai colocar online para a imprensa, uma vez que esse processo lá de suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro em assuntos da Polícia Federal e investigações da Polícia Federal não tem sigilo. Por isso, há grande expectativa de que pelo menos parte desse vídeo seja divulgado pelo ministro Celso de Mello.
Tá bem, Luciana, então vamos acompanhar todos os desdobramentos. Qualquer novidade, você volta na programação. Obrigada. Agora são 4 horas e 44 minutos. João Dória propõe antecipar para a próxima segunda-feira o feriado de 9 de julho. Este e outros detalhes da coletiva de hoje, nós vamos saber agora com a Nicole Fusco, que esteve presente lá na coletiva. Boa tarde, Nicole. Quais são suas informações?
Oi, Lívia. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que nos acompanham. Não só o governador João Dória, mas também o prefeito aqui de São Paulo, Bruno Covas. Ambos pretendem antecipar alguns feriados deste ano, agora para esta semana e a próxima também. Tudo isso para fazer com que a taxa de isolamento social aumente aqui na capital paulista e em todo o estado de forma geral. O governador João Dória encaminhou à Assembleia Legislativa aqui do estado um projeto justamente pedindo a antecipação desse feriado de 9 de julho, que seria da Revolução Constitucionalista de 1932, que acontece, como eu disse, em julho, que viria agora, então, para a segunda-feira, dia 25 de maio. E o prefeito Bruno Covas tenta também antecipar, enviou um projeto para a Câmara Municipal de São Paulo, que deve ser analisado ainda hoje, pedindo também antecipação dos feriados de Corpus Christi, que seria em junho, e também da Consciência Negra, que seria em novembro. Esses feriados devem ser transferidos para quarta-feira e para quinta-feira desta semana. Aí, na sexta-feira, seria ponto facultativo, e se a Alesp, a Assembleia Legislativa do Estado, também aprovasse essa antecipação do feriado de 9 de julho, esse feriado ficaria, então, de quarta-feira até segunda-feira da semana que vem. Além disso, o governo deve conversar com outras prefeituras aqui do estado para fazer com que eles também antecipem os feriados municipais para terça e quarta-feira da semana que vem. O que o governo percebeu é que tanto nos finais de semana quanto nos feriados, a taxa de isolamento social aumenta. Só para a gente ter uma ideia, aqui na capital paulista, o isolamento social de sábado foi de 52%. E no domingo, bateu 56%, ou seja, um pouquinho mais do que aquela média necessária de 55% para achatar a curva de transmissão do coronavírus. Já o estado de São Paulo teve uma taxa um pouco menor, mas também ali próxima dessa média necessária. Foi de 50% no sábado e de 54% no domingo. Lívia?
Olha, o duro é só ter tantos dias de feriado e não poder viajar, né?
Pois é, tristeza, né?
Pois é. Bom, mudando um pouco de assunto, na verdade vamos falar de um outro tema aí que gera muita polêmica, que é a cloroquina, né? Nós assistimos até a queda do ex-ministro Nelson Teich na sexta-feira. E eu gostaria de saber se o governador João Dória falou sobre isso hoje, nesta segunda-feira, início de semana.
Falou sim, Lívia. Foi uma fala bastante dura, tanto do governador João Dória, quanto também do coordenador do Centro de Contingência da Covid-19 aqui no estado, o Dimas Covas. O governador João Dória afirmou hoje que não se prescreve receituário médico por decreto. Isso porque, né, a gente está vendo aí essa possibilidade de vir um decreto do Ministério da Saúde ampliando o uso da cloroquina e até mesmo as recomendações. Atualmente, ela é usada apenas em casos graves e o que o governo deseja é, então, ampliar esse leque, né, de pacientes que podem usar a cloroquina para os casos mais leves. A gente sabe também que tanto o Nelson Teich quanto o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta tiveram atritos com o presidente Jair Bolsonaro e que um desses pontos, né, de divergência foi justamente o uso da cloroquina. Então hoje o governador João Dória disse que São Paulo não vai acatar uma eventual nova recomendação do Ministério da Saúde sobre o uso desse medicamento. Vamos acompanhar.
Não se prescreve receita por decreto, portanto... São Paulo não vai aceitar que por decreto se estabeleça receituário médico. Nenhuma parte do mundo se trata a saúde por decreto-lei ou por medida de ordem política.
E o coordenador do Centro de Contingência da Covid-19, Dimas Covas, lembrou que diversos estudos foram feitos sobre o uso da cloroquina e que, de acordo com ele, nenhum apontou a cloroquina como uma bala de prata na cura da doença.
Uma semana passada, pelo Jornal Americano da Associação Médica, que mostra claramente, a cloroquina não é uma bala de prata. Ela pode ser útil em situações muito específicas, ela não tem efeito generalizado.
Bom, Lívia, vale só para a gente fechar, lembrar que os números atualizados de casos da Covid-19... no estado, que são 63.006 casos aqui em São Paulo, com 4.823 óbitos. Lembrando que em todo o país a gente tem mais de 241 mil casos e mais de 16 mortes. Lívia?
Nicole, muito obrigada pelas informações e um bom trabalho. Agora são 4h50, Câmara de São Paulo discute antecipação de feriados. Assunto para o repórter Marcelo Matos.
Olá, Lívia. Olá, ouvintes e internautas da Jovem Pan. A Câmara de São Paulo está analisando um projeto para a antecipação de dois feriados aqui no município de São Paulo. O de Corpus Christi, que é previsto para o dia 11 de junho, e Consciência Negra, 20 de novembro. Isso foi anunciado ontem na coletiva do prefeito Bruno Covas, em busca de garantir um maior respeito à taxa de isolamento no município. São Paulo registrou ontem 53%, então o prefeito gostaria de uma semana com feriado prolongado, a partir da quarta-feira, 20 de maio, então quarta, quinta... sexta-feira, ponto facultativo, sábado e domingo, então a busca de garantir maior possibilidade até a população de isolamento em suas residências. Esse projeto deverá ser votado. O presidente Eduardo Tuma, da Câmara de São Paulo, estava presente, inclusive, na coletiva de ontem do prefeito, quando ele fez o anúncio do retorno do rodízio tradicional aqui em São Paulo. O presidente Eduardo Tuma garantiu que há consenso entre os líderes partidários para a votação desse projeto. O prefeito ontem garantiu que iria pedir para que o governador João Dória fizesse o mesmo em relação à Lespe e o feriado de 9 de julho, e o governador já avisou hoje que enviará um projeto nesse sentido também na Lespe, tudo em busca de garantir maior isolamento, já que na coletiva foi apresentada uma situação muito difícil aqui em São Paulo, segundo o secretário Edson Aparecido, um colapso nos próximos 15 dias em razão da evolução do número de casos. Ele fez uma comparação do dia 9 de abril para o dia 15 de maio, houve um aumento de 432% em relação aos casos, e ele garante que 6 hospitais já estão 100% lotados em relação aos leitos destinados para o tratamento do coronavírus. Tá legal? Daqui a pouco voltamos com outras informações. Até mais.
Agora, mudando de assunto, OMS realiza a Assembleia Geral e Eduardo Pazuello, o general que assume interinamente o Ministério da Saúde após a saída de Nelson Teich, falou pelo Brasil. Quem conta os detalhes é a repórter Beatriz Manfredini. Boa tarde, Bia. O que disse o general?
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. Como você disse, hoje teve uma reunião anual da Organização Mundial da Saúde com os ministros de saúde de outros 194 países. E quem representou o Brasil foi o general Eduardo Pazuello, que assumiu a pasta no último sábado, já que o ex-ministro Nelson Teich deixou o cargo na sexta-feira, depois de menos de um mês. E como é de se esperar, essa reunião, apesar de acontecer anualmente, dessa vez foi tomada pela Covid-19, né? Foi o assunto principal. E durante o discurso, Pazuello falou em um tom neutro, de modo simples. Ele lamentou por todas as vidas perdidas, disse que o presidente e o Ministério da Saúde estão coordenando as estratégias de combate à doença junto com estados e municípios, e ressaltou que aqui no Brasil o desafio é maior, já que é uma nação de dimensões continentais e de grandes diferenças regionais, que precisam de estratégias diferentes de combate. Ele também agradeceu aos profissionais que estão trabalhando na linha de frente e não fez críticas à OMS, como alguns países fizeram. Lívia, ele também não citou o isolamento social ou o uso da cloroquina para combater a Covid-19, para tratar as pessoas que estão com a doença, como o presidente Jair Bolsonaro vem falando. Ele não citou nenhuma vez nada sobre isso e nem sobre a OMS, o que muitos países fizeram. Eles aproveitaram o tempo de discurso para pedir uma revisão da conduta da OMS durante o início da pandemia. E o próprio presidente da China, Xi Jinping, onde a Covid-19 apareceu pela primeira vez, defendeu essa investigação, mas deixou claro que isso precisa acontecer depois que o vírus for controlado, que agora não é o momento para isso. O Xi Jinping também afirmou que a China foi aberta e transparente sobre o surto da infecção, já que alguns países dizem que não, que alguns casos foram escondidos no começo, e ele prometeu 2 bilhões de dólares ao longo de 2 anos para ajudar na resposta ao vírus, e disse que qualquer vacina desenvolvida pela China contra a doença será transformada em um bem público. Já o chefe da OMS, Tedros Adhanom, defendeu o trabalho da organização e enfatizou que a OMS declarou emergência global no dia 30 de janeiro, quando só tinham 100 casos da doença fora da China. Então ele falou que o trabalho foi bem feito, mas mesmo assim disse que vai lançar uma investigação independente sobre a resposta da pandemia conduzida pela OMS o mais rápido possível, mas quando o momento for apropriado, Lívia.
Tá bem, Beatriz, muito obrigada pelas informações. Qualquer novidade a gente volta a conversar. Até mais. Agora são 4 horas e 55 minutos. O Jovem Pan agora está terminando, mas a semana só está começando. Em seguida, você acompanha o 3 em 1 no comando de Paulo Matias, o nosso jornal. O Jovem Pan agora vai de segunda a quinta-feira, das 4 às 5 da tarde. E não se esqueça de baixar a Panflix. Todo o conteúdo da Jovem Pan está reunido no aplicativo, está muito legal, além de conteúdos exclusivos. Baixa lá, desejo um ótimo fim de dia e até amanhã.
Jovem Pan, agora. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Nós vamos andar num veículo terra-via.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
No AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana.
Investigações da Polícia Civil apontam.
Um novo incêndio florestal fez com que milhares.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue.
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que eles
estão. E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo